Agora são 7h25, Dr. Hilton Júnior, advogado especialista na área previdenciária, já está conosco e todas as sextas-feiras ele conversa com a gente, uma consultoria gratuita para você que está em casa ouvindo a Povo FM, tirar suas dúvidas na área previdenciária. Dr. Hilton Júnior, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo ao Primeira Página mais uma vez.
Bom dia, Simval, bom dia, Eliane, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Povo. Obrigado pelo convite sempre. Aqui tá tudo bem, graças a Deus. O clima tá até um climazinho melhor, então já está até à disposição para a gente trabalhar melhor e mais ainda, né?
É verdade, verdade. Doutor, muitas dúvidas relacionadas à contribuição do INSS que sobe em 2024. O INSS divulgou o reajuste de aposentados e pensionistas para esse ano de 2024. O que é que muda? Mexe aí nos vencimentos, no recebimento do aposentado, do pensionista, doutor?
Olha, o que acontece, Simval, todo ano, quando há aumento do salário mínimo, há, de certa forma, um reajuste, né, da questão de contribuição para as pessoas, né, e os beneficiários. As pessoas que recebem, por exemplo, um salário mínimo, elas terão, né, de passar a receber o concomitante, né, o valor que é atual salário mínimo. E, por consequência, as outras pessoas que recebem mais do salário mínimo, elas vão ter sempre esse reajuste. Então, sempre há, né, de certa forma, uma melhora para o contribuinte, para a pessoa que está recebendo, tanto o pensionista quanto, né, o beneficiário de algum benefício de aposentadoria ou auxílio-doença, e, enfim, todos os benefícios previdenciários. Então, o que a gente tem nada mais é do que a atualização anual, né, tanto na questão, né, de benefícios quanto na questão dos valores de contribuição, porque com o aumento do salário, aumenta também os valores de contribuição, mas os percentuais continuam os mesmos, né, os valores a ser calculados continuam os mesmos, e aí, de certa forma, não prejudica, né, nenhum beneficiário, nenhuma pessoa contribuinte, e sim só vem a melhorar, né, a qualidade de vida dessas pessoas.
Tá certo. Agora são 7h28, 7h28, tem ouvinte para tirar dúvida com o Dr. Hilton Júnior.
Bom dia, Silvio Santana. Eu tenho 4 meses que eu fiz a perícia na Justiça Federal. De outro advogado olhou e falou que eu fui aprovada. Falou até o valor, disse que está depositado na caixa. Foi no dia 2, mas eu fui encaminhada pela pessoa. Eu não tenho contato com o meu advogado. Aí eu falei para a pessoa, falou que o advogado está de férias. O que, que eu devo fazer? O que, que vai acontecer, será? Porque eu não tenho contato nenhum. Bom dia.
Olha, nesse caso, o que acontece? Já que ela foi aprovada, né, pelo benefício, para o benefício dela, muito possivelmente o valor que ela fala que está depositado na caixa é o valor de retroativo, tá? Esse valor, via de regra, ele costuma demorar, a depender do valor, se for RPV, que é um valor mais rápido de se sair, ele demora de 2 a 3 meses para ser liberado, né? Deixando claro que o judiciário, de certa forma, ele também está retornando agora. Né, ele retornou, salvo engano, no último dia 8, nessa segunda-feira, que ele retornou às atividades. Então, ainda está organizando muitos procedimentos administrativos, muitos processos administrativos, que eu digo, internos, né? Muitos processos judiciais ainda não retornaram à sua movimentação. Então, ela tem que aguardar um prazo, né? E está todo mundo retornando ainda. Existem colegas meus que ainda não retornaram, mas já estão para retornar, né? E aí agora é esperar, é questão de tempo até ela que ela consiga, né, passar a receber o benefício dela e, com certeza, pegar esse valor retroativo que ela tem direito.
7h31 agora. Com a gente, Dr. Hilton Júnior, advogado especialista na área previdenciária, tem mais perguntas.
Bom dia, Liane Dias. Bom dia, Sival Santana.
Sim.
Sival Santana, eu queria tirar uma dúvida aí de que eu fui fazer, que eu comprei uma terra. Um sítio, né? É um sítio.
Sim.
É grande. Aí, pela medição, aí eu vou fazer o GTS. Aí eu queria saber se o GTS é o mesmo INCRA. Eu queria perguntar ao doutor se o GTS é o mesmo INCRA.
Pronto. E aí, doutor?
Na verdade, não, tá? A medição que ele vai fazer é para demarcar, né, o tamanho da terra dele. Depois dele, que ele tiver essa documentação em mão, ele tem que pegar, né, essa demarcação junto com o registro da terra e o cartório, né, para homologar a transferência para o nome dele. Caso já tenha feito isso aí, ele tem que ir no Ministério da Fazenda para gerar o número de INCRA. E aí o INCRA, na verdade, é o registro da terra dele para o governo. E aí que gera o imposto, que é pago, né, para a pessoa pagar todo ano, como se fosse um imóvel mesmo de IPTU. Né? O INCRA, ele é como se fosse o IPTU da terra.
Sim.
Então, ele tem que criar essa vinculação para aí sim, né, começar a recolher. Mas o fato do GPS dele é diferente, tá? Essa demarcação de GPS é muito diferente do INCRA. O INCRA é outro procedimento, é junto ao governo, que ele tem que dar prosseguimento para fazer o registro da terra junto à entidade governamental.
Tem mais ouvinte.
Ô, Vival, bom dia, doutor Hildo Júnior. É Cristina. Em 2014 eu tive a primeira filha. Aí eu fui sair de maternidade. Não deu certo pelo INSS. E agora eu estou grávida de novo. Tem como eu fazer pelo sindicato?
E aí, doutor Hilton, ao fundo ouvimos aí o canto do Sabiá. Deu para entender a pergunta?
Deu para entender, sim. Um belo canto, sim, na verdade.
Verdade.
Nesse caso dela, o que é preciso comprovar? Primeiro, se ela for, né, moradora da zona rural, se ela for uma trabalhadora rural, ela tem que comprovar pelo menos 10 meses antes da gravidez a atividade rural. Então, ela conseguindo comprovar isso, ela consegue sim o salário maternidade. Agora, se ela for moradora do perímetro urbano, né, não trabalhar de forma rural... Ela teria de ter a carteira assinada também há pelo menos 10 meses antes de estar grávida, né? E estar contribuindo para o INSS. Ou até mesmo estar contribuindo de forma autônoma. Caso ela não tenha nenhum nem outro requisito, infelizmente ela não vai conseguir o salário maternidade, tá? Porque o salário maternidade ele tem como requisito principal essa comprovação de atividade rural ou, né, o recolhimento para o INSS nesse período de 10 meses anteriores, né, à gravidez. Então, ela cumprindo esse requisito, basicamente, ela consegue o benefício dela sim. Tá? O que tem que verificar é as provas que ela vai gerar para fazer esse pedido.
7h37 agora, doutor Hilton Júnior, advogado especialista na área previdenciária com a gente. Tem mais ouvinte.
Doutor Hilton, bom dia. Ô, doutor, eu queria saber o seguinte, eu tenho um benefício de um sobrinho no meu nome. Para mim tirar do meu nome, preciso eu acionar um advogado ou o INSS mesmo resolve?
E aí, doutor?
Olha, nesse caso, na verdade, ele pode conseguir pelo INSS sim, sendo que ele vai ter que comprovar, ou ele vai ter que passar para o nome de outra pessoa responsável, né, justificando por que ele está fazendo a transferência da titularidade deste benefício para essa outra pessoa, ou se no caso o sobrinho já tiver as capacidades legais para estar representando a si próprio, né, na vida civil, ele pode estar transferindo direto para esse sobrinho dele. Mas isso aí inicialmente pode ser feito junto ao INSS. Junto à agência do INSS, ele vai, né, se locomover até lá e vai pedir essa transferência ou para outra pessoa responsável pelo sobrinho ou para o sobrinho. Vai depender muito da responsabilidade que esse sobrinho já possa ter para a capacidade civil. Além disso, Simval, o que é bom a gente comentar, né, dito, né, a questão dos empréstimos também que você divulgou, sim, é que houve uma redução, né, da taxa de juros, né, estabelecida como limite para empréstimos consignados para beneficiários. Houve uma redução, se não me engano, no último dia 11, onde antigamente a taxa de juros ela tinha como limite 1,8, salvo engano, né, para as pessoas, para as instituições que realizavam empréstimo consignado. Houve uma baixa disso para 1,76. O que isso impacta para as pessoas, né, para o contribuinte, para a pessoa que pega empréstimo consignado? Há uma redução, na verdade, no valor final que essa pessoa vai pagar. Então, a longo prazo, a pessoa terá uma economia. Né? Isso foi uma medida que foi tomada pelo governo, através do Ministério de Seguridade Social, para tentar evitar, né, para tentar ajudar a população. Então a gente já vê também uma questão de redução para beneficiar, né, as pessoas que precisam de um empréstimo consignado.
Tá certo. Doutor, tem uma última pergunta aqui. A Elaine, ela é de Boa Nova, ela está perguntando o seguinte, ela foi doméstica, trabalhou 2 anos com carteira assinada e hoje ela é MEI, tem uma pequena empresa, né? Ela é MEI. Ela quer saber se ela tem direito a se aposentar e quais os documentos necessários.
Olha, o que ela precisa para se aposentar, neste caso, é pelo menos 15 anos de contribuição. Tá? Então, ela precisa ter contribuído pelo menos 15 anos. Então, juntando o período que ela foi doméstica com o período que ela é MEI, tem que completar os 15 anos. E hoje ela precisa ter pelo menos 62 anos de idade. Tá? Então, ela completando 62 anos de idade e 15 anos de contribuição, ela pode reunir a documentação necessária, que é o CPF, RG, o comprovante de residência, a carteira de trabalho, os comprovantes de recolhimento da MEI e está solicitando o benefício dela.
Tá certo. Muito obrigado, doutor Hilton, mais uma vez, sanando várias dúvidas dos nossos ouvintes em toda a região. Um abraço, bom final de semana e até próxima semana.
Eu que agradeço, um abraço, fique com Deus e até a próxima semana.